Muito bem, boa noite a todas e a todos. Cumprimento de maneira especial os colegas vereadores, o público que nos acompanha na sessão aqui neste plenário. Vejo a comunidade de Santo Antônio aqui presente. Vejo também várias lideranças importantes da nossa comunidade. Quero, em nome do nosso diretor-geral, Miguel, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar todos que nos acompanham através do Estúdio A via internet, e convido nesse momento a todos os colegas vereadores. Estamos hoje na última sessão do primeiro semestre, e nada melhor do que agradecermos ao Pai, o nosso Criador, por esse primeiro semestre, por tudo de bom que Ele tem nos proporcionado, pelo discernimento, pelo Espírito Santo que nos guia para fazer também as coisas corretamente. Convido a todos em pé para nós rezarmos um Pai Nosso em forma de agradecimento.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos os ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nossa reflexão começa com o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Dessa forma, iniciamos a 24ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 15 de julho de 2019, com a presença de 11 vereadores. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, em especial, pessoal que acompanha pelas redes sociais, via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 23, de 2019. Ata da 23ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 8 de julho de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de 10 vereadores, ausência justificada do vereador Aloysio. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 22ª sessão ordinária do dia 1º de julho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo, se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Ofício do Executivo número 54 de 2019, encaminhando respostas aos pedidos de informações números 08 de 2019 e 09 de 2019. Ainda solicitado prazo de mais 15 dias para respostas ao requerimento referente a esclarecimentos acerca de materiais de propriedade da municipalidade que desapareceram no setor de urbanismo. Ofício número 172, 2019, do gabinete do deputado estadual Fabiano da Luz, trazendo encaminhamentos dados referente à moção número 05, 2019. Ofício número 24, 2019, ou seja, convidando para o 9º encontro anual da entidade, moção número 10, 2019, encaminhado pela Câmara de Vereadores do município de Guaraciaba, pedido de providências número 55, 2009, encaminhado pelo vereador Alexandre, e número 56, 2019, encaminhado pelo vereador Fábio, e 57, 2019, encaminhado pelo vereador Afonso Neus. Dando sequência, solicitado questão de ordem, o líder da bancada do MDB, vereador Afonso Utzig, fez referências ao artigo 125 do Regimento Interno, que trata do adiamento da discussão, não acordando com o prazo solicitado pelo líder da bancada do PT, vereador Jair, na sessão anterior referente ao adiamento da votação, artigo 129 do Regimento Interno, dos seguintes projetos de lei complementar. Número 28, 2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos à lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007, Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Número 29 de 2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Número 38 de 2019, que altera o número de vagas na Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007. E emprego público. Lei Complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. E Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. E número 39 de 2019, que altera o número de vagas na Lei Complementar de, número 15, de 4 de dezembro de 2007. E emprego público. Lei Complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. E Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. E finalizou que, no entender do parlamentar, pelo menos dois destes projetos poderiam ser votados na sessão. Após isso, o presidente Afonso Neus passou a palavra para o vereador Jair, pedindo se eu mesmo abriria mão do prazo do adiamento, solicitado de 2 meses, o qual não aceitou. Dessa forma, o presidente comentou que irá solicitar um parecer jurídico trazendo mais informações na próxima sessão. Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2019. Após a discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número 05 de 2019, que dispõe sobre concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, e seus dependentes, e da outras providências. Porém, quando o presidente passou a palavra para o vereador Fábio, o mesmo comentou que o servidor da Prefeitura, Silvano Henkes, estava na casa para utilizar a tribuna e trazer esclarecimentos referente ao requerimento que cobra esclarecimentos acerca de materiais de propriedade da municipalidade que desapareceram no setor de urbanismo. Após o consenso, o plenário se autorizou para o servidor Silvano, o mesmo, sem inscrição prévia, conforme o regimento interno, a usar o espaço da tribuna livre, trazendo seus esclarecimentos. Dando sequência à discussão e votação do projeto de lei do Legislativo, o mesmo teve seus pareceres favoráveis à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto, Segurança. O parecer da Comissão de Finanças, Vereadores, Orçamento foi retirado pelo presidente Afonso Utzig. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, o projeto foi aprovado por maioria simples, com os votos favoráveis dos vereadores Fábio, Daniela, Alexandre, Jair, Anne e Vanderlei, e os votos contrários dos vereadores Afonso Utzig e Érico. Inscritos na palavra livre. Inscritos na palavra livre, os vereadores Afonso Utzig, Jair, Fábio, Anne, Alexandre e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e comunicou os vereadores para a 24ª sessão ordinária do dia 15 de julho de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 8 de julho de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Nenhuma alteração? Em votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 56, de 2019. Itaperanga, em 9 de julho de 2019. Assunto: encaminhamento de balancetes. Senhor presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 57, de 2019, Itaperanga, 11 de julho de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 42. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, denominado Itapiranga Legal, e da outras providências. Projeto de Lei nº 43 autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A. e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 58/2019, Itapiranga, em 12 de julho de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência nos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 44, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 059/2019, Itapiranga, em 12 de julho de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidar o nobre presidente e vereadores desta Casa para participar do baile no esporte, que será realizado no dia 24 de julho de 2019 com a seguinte programação: 20 horas a entrega na premiação dos Jogos na Juventude, 21 horas a escolha na Garota Esporte, lançamento do Campeonato Municipal 2019, Taça Lasberg, Cicobi, Francar. 22 horas, bailão com a Banda dos Pecados. Meia-noite, sorteio da ação entre os clubes. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Convite. Itapiranga, 13 de julho de 2019. A Câmara Municipal de Vereadores Mirim, de Itapiranga, Santa Catarina, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e demais edis para participar da sessão solene em homenagem ao terceiro sargento da Polícia Militar, senhor Flávio Paulos, pelos relevantes serviços prestados em relação ao Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD. Data 5 de agosto de 2019, horários 18 horas, local plenário da Câmara Municipal. Sendo que se apresenta, reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, João Vitor Faco, vereador proponente, presidente da Câmara de Vereadores Mirim. Pedido de providências número 058/2019. O vereador que se subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que este encaminhe ao Conselho de Trânsito, solicitando a colocação de faixas e estacionamento de motos para cadeirante idoso em frente ao banco Sicredi. Justificativa: essas faixas de estacionamento se fazem necessárias devido ao banco que se instalou e o aumento de movimento no local. Itapiranga, Santa Catarina, 15 de julho de 2019. Vereador proponente, Gelson Petri. Seja esse presente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia. Convido também para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscrito, palavra livre do dia de hoje, assunto diversos: Érico Gil, Daniel Vogel, Afonso Utzi, Jair Imit, Wanderlei Antio, Alexandre, Fábio Hahn, Afonso News.
Agradeço, secretário, pela leitura dos inscritos na palavra livre. Temos também hoje na tribuna livre inscritos dois participantes: seu Paulo Dornelles, sobre o desaparecimento, o assunto é sobre o desaparecimento das lajotas no departamento da prefeitura. Também Darcy Ferreira, sobre o trânsito. Então, iniciamos inicialmente com Paulo Dornelles. Quero agradecer a presença, também por usar o espaço da tribuna, que é liberado para a comunidade. O senhor terá, então, 10 minutos para fazer uso da palavra na tribuna. Após, os vereadores também terão um espaço para fazer algum questionamento, alguma colocação também nesse sentido. Então, com a palavra, Paulo Dornelles.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Casa, Afonso News. Em nome dele, saudar também os demais vereadores, os presentes aqui hoje e as pessoas que nos acompanham pela internet. Como servidor público efetivo do setor de urbanismo, acompanhei a sessão passada e resolvi me manifestar acerca dos fatos do sumiço de alguns materiais da municipalidade. achei pertinente tornar público alguns fatos que aconteceram e não foram relatados, ou muito mal explicados pelo servidor que compareceu naquela data. Vamos aos fatos. Desde sempre, essas lajotas em questão estavam armazenadas em caixas no interior do ferramental da prefeitura, antiga Feira Livre. No entanto, no mês de abril deste ano, eu e alguns funcionários notamos que haviam sido retiradas de seu local de origem. Em primeiro momento, achamos que as mesmas haviam sido utilizadas para alguma finalidade. No início do mês de junho, questionamos o chefe de setor, João Schmitz, a respeito de onde se encontravam as lajotas. Disse ele, a nós funcionários, que não tinha conhecimento do caso. Pressionado por nós, mudou sua versão e falou que alguém do setor de transportes havia ocupado. Achamos estranho que o chefe do setor não tinha total certeza onde se encontravam os materiais e começamos por conta própria uma investigação. Questionei a pessoa responsável pelo ferramental, no entanto, ela também não soube dar maiores informações. No dia 5 de junho, perguntei a um funcionário do setor sobre os fatos e ele respondeu que havia levado no entulho, mas não detalhou o dia e nem com autorização de quem realizou o serviço. Porém, esse material apareceu somente dias depois no aterro municipal em linha Santa Fé Alta. Após divulgação nas redes sociais, jornais e pedido de informação por parte dos vereadores, os quais fizeram um requerimento no dia 17 de junho, é que a administração começou uma investigação interna. Foi aberto o processo de sindicância para apurar os fatos somente no dia 2 de julho de 2019. Estou aberto a alguns questionamentos.
Agradeço a manifestação do Paulo Dornelles, trazendo mais algumas informações a respeito do desaparecimento dos materiais. Tivemos na sessão anterior a presença do Silvano Henks, também responsável pelo setor, dando seus pareceres, seu questionamento a respeito desse acontecimento. E eu abro espaço nesse momento aos colegas vereadores que queiram questionar, queiram tirar mais informações a respeito do assunto, ou está a palavra à disposição dos colegas vereadores. Vereador Jair Imich.
Senhor presidente, cumprimentá-lo aqui em nome do senhor, cumprimentar os demais colegas, cumprimentar também as pessoas que nos assistem no dia de hoje, cumprimentar o Paulinho e até agradecer pela vinda dele aqui, para nós tentar esclarecer esses fatos. Paulinho, você como servidor efetivo, como eu também sou servidor efetivo do município de Itapiranga, a gente zela e preza pelas coisas do município. Você, quando soube do sumiço, você entrou em contato com o diretor de patrimônio, porque nós temos um responsável pelo patrimônio. E isso é um patrimônio do município. Você entrou em contato com o diretor de patrimônio? Se sim, o que ele te falou?
Ok. Sim, em conversa com ele no início de junho, ele esclareceu que mesmo não estando cadastradas no patrimônio, as lajotas em questão, trata-se de um bem público, né? Sendo assim, afirmou, conforme a legislação vigente, que tudo que pertence à municipalidade não pode ser doado a ninguém gratuitamente, muito menos descartado sem seu consentimento. Disse ainda que prova disso é que no último leilão foram incluídos vários itens sem cadastro, arrecadando valores aos cofres municipais. Após nossa conversa, o mesmo repassou o acontecido à controladora geral do município para a tomada de providência. Então, é importante salientar que é dever de qualquer servidor que constatar quaisquer ocorrências anormais ou irregularidades com relação aos bens patrimoniais comunicar ao Departamento de Patrimônio. Foi o que eu fiz.
Mais algum vereador queira fazer questionamento ao servidor Paulo Dornelles? Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentar aqui de maneira especial as lideranças de várias comunidades e bairros que aqui estão. Santo Antônio, Conceição, Bairro das Flores, Linha Chácara, Bairro São Cristóvão. E a todos que nos assistem também através do Estúdio A. Duas questões aí que não ficou claro, Paulinho, na outra vez, e talvez tu possa esclarecer aqui. Quanto tempo, mais ou menos, eu sei que não é fácil precisar exatamente, mas quanto tempo, mais ou menos, demorou entre a identificação né, que sumiu esses materiais e a aparição deles novamente. Uma outra questão também que é importante a gente saber, tinha ido no primeiro momento, pelo relato aqui anteriormente, todo esse material para o entulho, o aterro, né? E depois ficou uma parte lá e a outra parte retornou. Qual que era a porcentagem desse material que ficou lá? Tem como precisar para a gente?
Sim, sim. Não posso precisar o certo o dia que esse material sumiu, foi retirado o ferramental, né? Mas posso afirmar que foi mais de um mês em que as lajotas saíram do ferramental e apareceram posteriormente no aterro. Conforme o depoimento do servidor Silvano em sessão passada, o mesmo afirma que no mês de abril, em visita ao ferramental, o secretário da administração autorizou a levada do material ao aterro. Porém, esse material apareceu somente no mês de junho deste ano no aterro municipal.
Ok, vereador Gelson Petri, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Paulo, semana passada, questionado pelo vereador Utzi, até questionou a quantia de metros quadrados que tinha de lajota. Tu consegue mais ou menos dizer para nós? Não foi respondida essa pergunta dele na semana passada?
Sim. Então, sanando a dúvida do vereador Utzig, da sessão passada, questionado por ele, em relação à quantidade aproximada em metros quadrados de lajotas, fiz um levantamento e constatei cerca de 2.600 lajotas igual a essa, 2.600, os quais estavam separados em 13 lixeiras, totalizando em média 42 metros de cerâmica.
Ok, agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público nos acompanha, tanto aqui presente nessa casa, como através do canal Estúdio A, servidores da casa, cumprimentar o Paulo também. Eu vejo que está se fazendo, de um certo modo, uma novela disso. A sindicância, ela vai apurar, eu vou fazer uma pergunta, Paulo, ela vai apurar quem são os responsáveis e o que aconteceu?
Acredito que a sindicância vai apurar, né? Mas não entendi a demora, né? A demora de se tomar uma providência, sendo que as lajotas já sumiram no mês de abril, foi comunicado ao setor, ao chefe do setor responsável, e somente depois que veio a público, que deu repercussão grande em rede social, e depois o requerimento que foi aberto à sindicância. Mas acredito que ela vai culpar os responsáveis.
Tem algum prazo estabelecido nessa sindicância?
O prazo inicial seria de 30 dias, mas pode ser prorrogada para mais 30 dias, né? Começou no dia 2 de julho.
Se me permita mais uma pergunta, quem são as pessoas que integram essa sindicância?
Foram designados 3 servidores efetivos do município. Agora não posso precisar certos nomes, mas 3 servidores foram designados para essa sindicância.
Ok, agradeço as informações, mas talvez se nós tivéssemos combinado as perguntas, você teria a resposta escrita aí também, né? Com certeza. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Rano. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, pessoal das comunidades do interior, dos bairros, a todos que nos assistem em casa. Boa noite, Paulo. Obrigada por ter vindo aí. Pelo jeito, o senhor está interessado também em saber o que houve com esse material, né? Inclusive, trouxe uma peça. Essa é a peça original lá da...
Essa é a peça original, se os vereadores quiserem olhar.
Não, não,
a
só para saber se essa mesmo é a peça da
peça
prefeitura que está aqui.
Ok.
E também, se você foi aberta essa sindicância aí, você já entrou em contato com os responsáveis por essa sindicância para ver se ela está acontecendo ou não, se informou, ou você vem por conta própria aqui hoje fazer essa explanação da sua versão sobre os fatos?
Com certeza, eu vim por conta própria, justamente porque foi muito mal explicado, como abordei antes, pelo servidor Silvano, que veio na casa, e eu, como tinha conhecimento dos fatos, eu, inclusive, fui o principal que participei para que esses fatos fossem apurados, senão estava até hoje sem apuração. E a sindicância, quem tem que procurar é o pessoal que está fazendo me procurar. Eu não vou procurar informações.
Não, só para saber, né? Você demonstrou interesse,
sim,
né?
Com certeza.
Então, pensei que talvez você tivesse procurado, então, os responsáveis que foram nomeados. E também dá para notar que isso aí está uma novela realmente, né? E que, queira ou não, algumas coisas foram meio que montadas para hoje, infelizmente.
Mais algum vereador? Vereador Afonso Utzich.
Boa noite, senhor presidente, colegas, cumprimento o funcionário, cumprimento os assistentes, aos que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero parabenizar aos colegas vereadores pelo trabalho de fiscalização. Esta é uma das nossas funções, mas eu sou muito rápido nas minhas colocações. Funcionário Tornelis, isto não deixa de ser uma orquestração. Porque as três perguntas que lhe foram feitas, o senhor leu a resposta. O senhor sabia do que ia ser perguntado. E o senhor, quando questionado pelo vereador Fábio, também não soube informar. Não tens o direito de acusar o outro funcionário que deixou dúvida, pois também não conseguiste responder às perguntas. Portanto, a função do vereador é fiscalizar, mas jamais começar a jogar desta forma. A denúncia foi feita muito bem, correto. Não concordo com desvio de patrimônio público. Sou uma pessoa com essa postura, que seja um real, não se põe o dedo onde não me pertence. Mas não podemos começar a jogar desta forma. A sindicância foi aberta, ela deve ser apurada e o sujeito tem que ser condenado. Esta é a minha colocação, mas estranhamente, as três perguntas fornecidas pelos vereadores, o senhor leu. Portanto, tinha combinação? Sim. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sousa.
Pois não, mais um vereador. Que me chama a atenção, tens um exemplo de uma lajota aí. Essa pertence ao patrimônio do município, você está com ela com autorização do teu chefe imediato ou você levou ela embora sem autorização?
Essa lajota está com autorização do chefe imediato, eu trouxe para os vereadores saber, porque ficou muito, muito assim, o pessoal não sabia se era cerâmica, se era lajota, o que, que era, então eu resolvi trazer com autorização do chefe e amanhã estou devolvendo ela, diferente do que foi feito por outros funcionários.
É importante essa colocação porque poderia estar aqui sem uma autorização imediata de alguém e sem o conhecimento de alguém, como talvez possa ter acontecido da mesma forma o descarte desses materiais. Mas eu acredito, Paulo, quem nos assiste, que uma sindicância feita por servidores efetivos, presidente, terá toda a condição real de apontar os culpados e punir a quem cometeu esse erro. É dever do setor público fazer isso. E a sindicância, justamente, ela é composta por servidores efetivos para que se apure de verdade o que aconteceu. Não temos essa tranquilidade. Quero parabenizar aqui os vereadores que fazem o seu papel, que trazem ao conhecimento dessa casa algumas ações que acontecem, não são somente desse governo. Tivemos ações parecidas em outros governos também. Nós precisamos ter o discernimento de que quando nós temos pessoas trabalhando no setor público, nós não podemos culpar A, B ou C sem estar apurando os fatos. E é o que realmente vai acontecer. Obrigado.
Dando sequência à nossa sessão, só alertar ao funcionário colaborador Silvano, que no momento oportuno, se precisar usar novamente a tribuna, estará à disposição. Que nesse momento quem está usando realmente a tribuna é o funcionário Paulo Dornelis. Eu gostaria de, para encerrar, Paulo, tem mais algum vereador que queria se manifestar? Não?
Eu pediria mais uns 2 minutos para terminar. É possível?
Antes, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Há quanto tempo o senhor trabalha no setor de urbanismo? Se o senhor sabe dizer qual era a finalidade dessa lajota? E se já aconteceu algo semelhante no ferramental ou no setor onde o senhor trabalha, onde o senhor exerce sua função?
Ok. Eu trabalho no setor do urbanismo desde 2012, efetivo do urbanismo, e respondendo à segunda pergunta, é a primeira vez que eu me deparo com esse acontecimento.
Sabe da finalidade dessas lajotas?
Ah, da finalidade? Ouvi dizer que era para o revestimento de um pórtico, mas era muito, muito tempo que elas estavam lá sem uso, né? Mas estavam todas inteiras, a prova disso é essa lajota que está aqui, né? Falaram que estava 90% quebrada e isso não confere, né? A prova disso é que tem 13 lixeiras cheias de lajota, totalizando 2.600 lajotas inteiras.
Ok. Estás com a palavra para fazer as suas considerações finais.
Ok. Referente à reforma administrativa, gostaria de reconhecer a cobrança por parte de alguns vereadores em relação à reforma administrativa, a qual foi prometida aos servidores no início do mandato dessa gestão. É de suma importância para nós, servidores, uma resposta por parte da administração de quando irá acontecer a reforma e de que maneira, tendo em vista que foi assumido compromisso diante do funcionalismo público municipal. Agradeço a todos pelo espaço concedido, peço aos responsáveis em julgar esse caso imparcialidade e, em nome dos servidores, agilidade no que se diz respeito à reforma administrativa. Muito obrigado.
Agradeço também a manifestação do colaborador Paulo Dornelles. Acredito, sim, que seja feita uma investigação profunda. Os responsáveis, sim, devem ser punidos. Creio que, se for necessário e se houver dúvidas, que se faça também um BO, um boletim de ocorrência, porque situações como essa, com certeza, não são admissíveis. Já tenho colocado isso na sessão anterior, quando o colaborador Silvano também estava aqui. Isso são situações lamentáveis e que realmente não pega bem em setor algum, principalmente no setor público, onde que, se por acaso, pelo que se tem notado, foi feita uma compra inservível, é um desperdício do dinheiro público, porém deve ser dado, sim, o destino correto. Se for para um leilão, se recupere pelo menos parte desses valores e que o erário público não possa ser danificado por isso. Então faço votos realmente que seja feita uma investigação correta e, se deixar dúvida, que se faça um boletim de ocorrência. Muito obrigado,
senhor presidente. Espaço.
Pois não, vereador.
Como ocupante do espaço, trouxe dois assuntos. Eu gostaria de me manifestar mais uma vez?
Pode, com certeza.
Eu quero lhe parabenizar por citar este assunto da reforma administrativa, uma cobrança que está sendo feita e foi realmente prometido pelo prefeito. E com essas colocações eu sempre gosto de manifestar minha postura. Em nenhum momento defendi a não reforma. Defendi ela. O que eu questionei aqui, continuo questionando, nós vereadores, em troca de uma reunião com todos os vereadores, nós trancarmos projetos legislativos do executivo e ainda solicitar um prazo de 60 dias, quando já estava tramitando 60 dias, projeto simples. Não deveríamos nós, vereadores, negociar algo do executivo quando a nossa função é legislativa. Poderíamos, sim, votar contra. Isto, sim, é democrático, é direito de cada vereador. Mas não ficar embrulhando 60 dias e depois pedir mais prazo. Quero lhe parabenizar, porque esse é meu jeito de ser. É um direito que realmente vocês têm de pedir, e eu espero muito que o prefeito faça. Faça. Hoje nós tivemos reunidos todos os vereadores com o prefeito e foi tratado esse assunto. Somente, senhor presidente, obrigado por me ceder, mas como funcionário usou dois assuntos, eu posso também me manifestar em duas oportunidades. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis, agradeço mais uma vez a participação do Paulo Dornelles, e agora, nesse momento, convido o próximo inscrito, o senhor Darcy Ferreira. Agradeço da mesma forma também por ocupar o espaço. Se vais usar data show ou não?
Sim, mas vai ser com um slide da apresentação.
Ok, então convido os colegas vereadores para tomar assento no plenário e depois retomarmos os nossos espaços aqui. O senhor terá 10 minutos, então, para fazer o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Meu nome é Darcy. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje e as pessoas que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais. Sou funcionário da JBS e, como estudante do curso de técnico em segurança do trabalho pelo Senai, pude perceber uma situação grave e eminente existente na ITG número 70, onde existem 4 entradas e saídas de veículos em um curto espaço de 226,56 metros, no qual, nesse espaço, há uma grande circulação de carros, motos, caminhões, vans de entrega, circulação de pedestres e ainda o trânsito e paradas de ônibus escolares. Eu irei apresentar cada uma das entradas e saídas separadamente e depois irei apresentar uma imagem vista do satélite com as 4 entradas e saídas em uma foto só e o pedido e proposta a ser encaminhada. A primeira entrada, então, seria do silo da Cooper, um assunto que eu sei que já foi tratado nesta casa, mas nesta forma que eu estou abrangendo hoje, seria juntamente com as outras entradas. Aqui há um grande fluxo de veículos de carga, no caso, os caminhões que vão e voltam do silo, 7 dias por semana, manhã, tarde e noite, diariamente. É importante salientar que aqui existe um ponto cego do motorista que vem de cima para baixo. Os caminhões grandes que precisam fazer o retorno, eles acabam invadindo a pista. E os carros e veículos no geral que vêm de cima, eles não conseguem pré-visualizar o caminhão que está ali manobrando. Ele praticamente ele chega a estar de frente com o caminhão ali. E ainda, eu irei explicar na próxima entrada, que existe mais um ponto cego de baixo para cima, que o motorista que está indo para cima, ele não consegue pré-visualizar os veículos que estão transitando ali na próxima entrada. A próxima entrada, então, do Bar e Mercado do Santo Macedo e os moradores que moram ali próximo ao local. Como nesse espaço aqui, a área para manobrar e estacionar é muito pequena, é muito reduzida e não existe um devido acostamento nem um estacionamento amplo, os carros que precisam aqui entrar e sair, eles acabam sempre estando manobrando em cima da pista, causando uma situação muito perigosa, pois nesta área aqui, toda essa área que eu estou abrangendo hoje, a circulação e trânsito de veículos, eu não tenho dados numéricos, mas como eu trabalho ali nessa área, 90% dos veículos que transitam ali, na maioria dos casos, estão em alta velocidade. Além da circulação de pessoas. E também as entradas e saídas das garagens dos moradores que moram nessa região. A próxima entrada, então, do incubatório, onde eu trabalho. Hoje nós somos em aproximadamente 65 funcionários que trabalham manhã, tarde e noite, nos 3 turnos, 24 horas por dia. Nesse lugar aqui, há trânsito de carros, motos, as vans que entregam mercadorias na empresa e os caminhões da empresa. Cada vez que nós temos os diálogos diários de segurança, é preciso reforçar, voltar a dizer para que se cuide nesse trecho aqui, pois, como já comentei anteriormente, o trânsito nessa área aqui é de velocidade elevada. E como vocês podem ver, esse redutor de velocidade que tem aqui, ele não é respeitado. E como vocês podem ver, ele apresenta-se avariado. Olha, há peças faltantes e peças danificadas. Mas mesmo quando ele estava com toda a sua estrutura, vamos dizer, inteira, ele ainda assim não era respeitado. Ele não chega a ser um obstáculo ou uma coisa que faça com que os motoristas diminuam a velocidade. E além disso, além da alta velocidade, nesse espaço aqui, os ônibus escolares param em cima da via, onde os pedestres, alunos, adolescentes, crianças, não têm uma faixa de pedestre para que eles possam atravessar a via com segurança. E além disso, além dos funcionários que vão trabalhar aqui, essa área é muito utilizada por pessoas que fazem atividades ao ar livre, como caminhadas e ciclismo. A próxima e última entrada seria do Bairro das Flores. Aqui também a entrada e saída de caminhões da empresa. Das quatro entradas e saídas que nós temos nesse local, três há fluxo de caminhões. Aqui ainda há muito trânsito de pessoas que moram no bairro das Flores e trabalham aqui na empresa. Essa vegetação aqui atrapalha muito, tanto quem quer entrar quanto quem quer sair. À noite, esse local é muito mal iluminado e, principalmente nessa área aqui, a ocorrência de quase vários acidentes fatais acontece em uma escala elevada. E, por fim, a imagem vista do satélite. As quatro entradas e saídas em um espaço, como vocês podem visualizar, de 226,56 metros. Conversando com funcionários, comunidade em geral, o pedido que foi feito, assim, é quase unânime, que uma lombada com faixa de pedestre seria a solução ideal. Pois nós temos uma situação muito parecida com essa em frente à área de lazer, em Linha Laranjeira. Eu não tirei uma foto aqui, mas todos vocês sabem que lá há quatro entradas e saídas de veículos, e lá existe uma lombada com faixa de segurança que é eficiente. É possível visualizá-la de longe, e os motoristas respeitam ela, eles passam em baixa velocidade. A maior diferença talvez seja porque lá as entradas e saídas são mais próximas umas das outras. Mas eu considero essa área muito mais perigosa, pois lá na área de lazer, a circulação e trânsito é mais concentrado nos fins de semana. E nessa área aqui, a movimentação e circulação é constante, é diariamente. Então, seria esse o meu pedido. E gostaria que isso fosse tratado com muita importância, porque se eu fosse relatar aqui todos os quase acidentes que aconteceram, eu precisaria ficar uma semana. Então, não aconteceu nada ainda grave por questões de centímetros e ocasiões que realmente não aconteceram acidentes. Mas os incidentes são frequentes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Bem, retomando aos trabalhos, primeiramente, parabenizar o Sr. Darcy Ferreira pelo estudo que tens levantado.
Muito obrigado.
Pela área que estás atuando também e pela preocupação que tens realmente no fato, no que tange aquele local. Acho que é muito importante alguma providência antes que realmente algo mais sério possa acontecer. E essa preocupação da comunidade em relação a isso daí, principalmente o senhor que trabalha lá próximo às medições e tem essa oportunidade de visualizar situações iminentes de acidente e trazer isso também, essa preocupação aqui para o plenário, faz com que algumas atitudes possivelmente sejam tomadas o mais rápido possível. Estou abrindo nesse momento espaço aos colegas vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, para ser breve, Darcy Ferreira, correto? Esses locais, senhor presidente Darcy, já foram solicitados por outras oportunidades, lombadas físicas, sinais de segurança, e entendemos que o pedido é verídico, é importante e urgente. Por lá a gente também trafega os acessos à rodovia. E eu sugiro, senhor presidente, para que esta casa prepare uma moção ou um pedido em conjunto e que nós encaminhemos isto ao Conselho de Trânsito para um estudo aprofundado. Lá, realmente, em cima daquele top, na frente do bar, deveria ter uma lombada elevada com essa faixa de pedestre. A exemplo de Laranjeira e aqui na frente da JBS. Isto obriga os carros, os caminhões, a pararem e ter a visibilidade e a segurança do pedestre. E automaticamente reduz a velocidade. Portanto, parabenizar. É oportuno e nós temos que sim zelar pela segurança das pessoas, crianças, idosos. Vai ter motoristas que não vão gostar, mas isto é plenamente normal, nem todos vão gostar. Mas eu acho importante, urgente, este fato, este pedido, essa preocupação, para que o senhor presidente tomasse, encarregasse os funcionários para fazer um pedido em conjunto e nós encaminharmos essa preocupação ao Conselho de Trânsito para fortalecer. Obrigado.
Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz e com certeza esse pedido já tem tramitado aqui na casa e mais uma vez também não tem problema nenhum nós reforçarmos em conjunto para que realmente seja tomada alguma providência nesse sentido. Passo a palavra ao provedor Aloysio Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, saudar os assistentes. Realmente na entrada do Sila é muito perigoso. A gente na época de safra, eu tenho um caminhão também, ali o Adriano está aí de Santo Antônio, que nós passamos 2-3 vezes por dia com carga e é 18 a 20 mil quilos em cada carga. Isso é perigoso, sim. Eu acho que ali nós temos que tomar uma providência. Eu também concordo com o vereador Utzis, botar uma lombada física com faixa de pedestre, acho que vai resolver o problema. Acho que é muito importante.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Bom, boa noite, Darcy. Obrigada por ter vindo fazer uso desse espaço. Como já bem mencionado, essa problemática foi trazida várias vezes a esta casa aqui, por mais que um dos nossos colegas vereadores, por maioria nossa, e sabemos desse problema, e como tu bem apontou ali, temos 4 pontos realmente, com certeza essa lombada, faixa elevada, com uma faixa de pedestre ia resolver, né? Tu tens mencionado que tem conversado com a comunidade, o último ponto que tu apresentou, e eu vejo que é um ponto bem crítico, um dos mais críticos, que eu tenho medo realmente de fazer o acesso na ITG, onde sai do bairro, da entrada lateral, que tem aquela vegetação, né? Tu tem conversado com o responsável ali, até para a gente conversar com o Conselho de Trânsito, né? Quando conversar com ele sobre o que fazer além dessa lombada, né? Porque isso é propriedade particular, né? Então, se tu tens conversado, qual o posicionamento?
É assim, conversando com colegas de trabalho, supervisão e moradores do bairro das Flores, essa vegetação ali parece que já foi encaminhado um pedido para um devido corte, para que facilite o trânsito de quem, tanto ali, tanto quem quer sair quanto quem quer entrar, acaba tendo a visibilidade reduzida, né? É um mato muito grande que ela tapa a visão da estrada. E assim, referente à conversa com a comunidade, ali nós teríamos mais problemas neste trecho da ITG, mas os principais são a alta velocidade que os veículos transitam ali e a inexistência de uma faixa de pedestres. Então essa lombada com a faixa de pedestres seria a solução para os maiores problemas que nós temos hoje. Mas referente à vegetação, parece que já foi encaminhado, eu soube que já foi pedido até pro dono ali desta área, mas realmente é um empecilho para quem precisa transitar por ali, né?
Sim, com certeza. Até, inclusive, o trevo que tem ali, a gente solicitou para o município, fez esse trevo para melhor identificar quem entra por um lado, sai pelo outro, né? Mas creio que seja interessante iluminar, né, para o pessoal à noite, fica bem difícil realmente visualizar essa entrada. Mas, mais uma vez, parabéns, né, pela sua manifestação e, com certeza, obrigado. Será elaborado um documento aqui com o apoio de todos os vereadores. Mais uma vez, obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais assistentes, colegas, público aí presente. Parabenizar o Tarci pela preocupação.
Muito obrigado.
E dizer também que eu sou contra qualquer quebra-mola. Mas a nossa educação de trânsito, ela não tem outra saída, né? Eu sou contra, mas as plaquinhas estão do lado da estrada, 40 por hora, entrada e saída de veículos, mas nem eu não respeito, né? Então a saída é para fazer, tem que fazer quebra-mola, não tem outra saída. Fui procurado por moradores que transitam bastante nesta avenida, até tinha comentado contigo antes, que eles pediram para ser implantado também até na linha Becker, até onde nós temos asfalto, o olho de gato. Eu não pude fazer esse pedido hoje, porque meu dia hoje foi bastante tumultuado, até para fazer um levantamento antes de custo, quanto custava isso. Mas eu acho que seria interessante também a rodovia inteira. Tá? A gente anda pelo estado e a gente vê rodovias inteiras com olhinho de gato no meio, já que é uma região de bastante seração. E também, eu tinha pedido há um tempo atrás que os vereadores fossem comunicados quando tivesse um conselho, tivesse de reunião, porque nós, vereadores, temos acesso livre a qualquer conselho que seja para nós participar das reuniões, só não temos direito ao voto. E eu vou pedir para o Conselho de Trânsito, para eles mandar para os vereadores, de repente, para nós ficar sabendo, nós poder discutir com o Conselho de Trânsito esses problemas. Principalmente esse aí, grande em município de Itapiranga, que se tem tanta preocupação em prevenção, né? Então, essa é uma prevenção real que tem que ser feita, né? Obrigado, Tarci, por sua preocupação aí.
Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, vou ser breve, parabenizar pela apresentação, pela preocupação. Realmente é um assunto que já foi bastante discutido, né? Um pedido que a gente está refazendo, eu mesmo fiz isso aqui no início do ano passado. Portanto, a gente dizer que nem todos os pedidos que vêm até o vereador a gente faz aqui, alguns deles a gente já sabe que não vai ser possível fazer, e muitos dos que vêm aqui, principalmente para a colocação de lombadas, a gente sabe que o Conselho de Trânsito, em discussão no grande grupo, acaba não implantando. Porém, tem algumas situações que realmente, às vezes, tem que chegar num extremo ou acontecer algo mais grave para poder se tomar uma providência. Exemplo disso é lá próximo à entrada do bairro Santa Teresa Alto, né, teve que acontecer uma tragédia para que se tomasse alguma providência. Então, eu espero que esse local que realmente tem necessidade, né, que não esperamos aí acontecer uma tragédia para que se tome as providências. E não tem, né, uma outra forma a não ser colocar um redutor de velocidade nesse local aí onde vocês têm comentado. Compartilho aí da opinião do vereador Tigrão de que realmente é importante nós estarmos presentes, principalmente na reunião do Conselho de Trânsito, que a gente traz os anseios da comunidade. Então, muitos dos assuntos que lá estão sendo debatidos, a gente podia pelo menos estar opinando, poder estar levando essas informações. Então, seria isso. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela apresentação.
Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando todos os nossos assistentes aqui nessa casa, muito louvável que você veio hoje aqui nessa casa explanar, porque essa, dá para dizer, uma novelinha que já está há anos tramitando cada pouco, e eu vejo que você, como jovem, eu parabenizo isso.
Obrigado.
E junto com nós, vereadores, tomamos a iniciativa para nós, junto no trânsito, ver o que a gente pode fazer. Como você colocou muito bem ali, tem até macaco, tem mais casos críticos que tem que ser resolvido, e o trânsito também tem que se preocupar junto com o pessoal que mora nessa região que é a 070. Então, parabenizo você, favorável, estamos aí para ajudar a resolver. Muito obrigado.
Obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas e todos os vereadores que se manifestaram acerca deste problema. E mais uma vez, parabenizá-lo, vou trazer aqui nesse plenário. Então, muito obrigado pela sua participação e lembrando que esse espaço sempre está disponível para a comunidade. Ok, muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Bem, dando continuidade à nossa sessão, na sessão anterior, foi levantado e por uma questão de ordem, vereador Afonso tem se manifestado e eu coloquei aqui, traria essa informação ou a resposta em relação ao questionamento sobre o adiamento da votação dos projetos. Gostaria de orientar colegas vereadores também em situação de dúvida em relação à interpretação do regimento. Nós temos o nosso assessor jurídico que está aí para isso. De repente, seria mais fácil, antes de levantar e trazer na sessão aqui, já consultar o assessor jurídico que possa dar a orientação correta. O capítulo 4 do nosso regimento fala sobre o adiamento da discussão, e adiamento da discussão é uma situação. Já o artigo 129 do capítulo 6º fala do adiamento da votação e do pedido de vistas.
Então está correto a situação daquilo que tem se passado e nem pediu o pedido formal por parte do nosso jurídico, que não há necessidade. Está bem correto aqui, a interpretação é clara do regimento. O que poderíamos colocar, e por causa disso estamos estudando o regimento também, e eu sugiro ao presidente da comissão e os colegas que fazem parte do mesmo, que seja sim estipulado um limite para esse caso, no caso de adiamento de uma votação. Ok? Então, esse daí, que seja colocado isso também no nosso estudo do regimento, para a gente não deixar dúvida a respeito de situações quando aparecerem como essa daí. Bem, dando sequência à nossa sessão, vamos à votação e discussão dos projetos. Temos o projeto de lei número 28, 29, 37 e 38, o qual foi solicitado o adiamento da votação, e eu pergunto ao autor que solicitou o adiamento a respeito dos mesmos, que possamos fazer a liberação ou não dos mesmos. Com a palavra, o vereador Jair.
Senhor presidente, liberados os quatro projetos para discussão e votação.
Agradeço ao vereador Jair. Projeto de lei complementar número 28, de 25 de abril de 2019, altera número de vagas de cargos do provimento efetivo. Dispositivos da lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto.
Mais uma vez, boa noite a todos. O projeto de lei complementar 28, de 25 de abril de 2019, que deu entrada nesta casa, ele trata, então, da contratação de nós autorizar, então, o município a fazer um concurso para a contratação de uma psicóloga, que hoje são duas vagas no nosso município, aumentando assim, então, para 3 vagas de 40 horas semanais. Para que seria essa psicóloga? Em que setor ela estaria atuando? Hoje o município tem cada vez mais a demanda de pessoas que procuram o setor da saúde para, então, fazer consultas com psicólogo. E um aumento das situações de violência, bullying, depressão, desestruturação familiar e baixa autoestima, isso vem desencadeando nas escolas e nos jovens, que nós vemos percebendo muito isso. Então, esse psicólogo, essa vaga, seria destinada para a educação, para os jovens, para as nossas crianças, escolas do nosso município, bem como para também os educadores, que também precisam fazer esse acompanhamento de um profissional da área, porque nós temos hoje, nós temos aqui mais de 1.900 alunos na nossa rede municipal de educação hoje, e que são, atualmente, a psicóloga da saúde que faz o atendimento desses jovens, dessas crianças. Então, fora o atendimento de todo o município, a psicóloga ainda faz esse atendimento desses jovens, professores, que procuram, então, a saúde para fazer esses atendimentos. Então, vemos, eu já explanei em sessões anteriores, estadualmente, tivemos aí a proposição de uma deputada para que em cada escola do estado fosse também colocada uma psicóloga. Então, essa demanda não é só aqui em Itapiranga, é em todo o estado, é em todo o país, mas se vocês podem ter escutado nos noticiários ultimamente, como tem aumentado esses casos, ou as pessoas estão procurando realmente mais esses profissionais. E o que nós, vereadores, podemos fazer aprovando esse projeto e o município contratando esse profissional é realmente estar ajudando essas pessoas. E esse projeto, como já bem disse aqui, está desde 25 de abril nessa casa aqui, já foi discutido amplamente com o pessoal da prefeitura, do executivo, e todos sabem aqui da real necessidade de se contratar mais um psicólogo hoje aqui em Itapiranga. Então, tenho aqui um relato da psicóloga da saúde que nos trouxe aqui estudos internacionais também. Então, é eminente a necessidade de se contratar esse profissional. Então, peço mais uma vez aqui aos vereadores para que aprovem esse projeto. Então, nós possamos aí autorizar o executivo a fazer, então, um concurso para a contratação desse profissional. Obrigada, presidente.
Agradeço à vereadora líder do governo pela manifestação. Os projetos já estão muito claros, até peço para os vereadores que queiram se manifestar a respeito dos mesmos que sejam breves. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, realmente vou ser bem breve. Só queria colocar, realmente, falta para nós psicólogos, que a demanda é grande. A gente vê já mais meses que o pessoal está cobrando, que realmente a gente precisa de uma psicóloga nos colégios e para o atendimento. Então, meu voto vai ser favorável, senhor presidente. Muito obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Senhor presidente, eu havia solicitado o adiamento da votação, até para ter uma reunião com o prefeito referente à reforma administrativa. E, pelo que o prefeito falou hoje, a reforma administrativa é uma ilusão para os servidores públicos municipais, principalmente os cargos efetivos. Não vai haver nada de reforma em benefício ao servidor público efetivo. E colocar em votação isso aqui, senhor presidente, mas também deixar bem claro aqui para a população do município de Itapiranga que nós votando esses quatro projetos aqui vai voltar em R$600 mil ano a despesa com esses quatro cargos que nós temos aqui para votar. Eu não quero amanhã ou depois passar na rua e vir alguém me reclamar que está faltando atendimento na área de psicóloga, faltando ficha para ser atendido por médico, faltando atendimento de técnica, faltando atendimento no setor social. Vamos liberar esses projetos aqui e vamos aprovar, para ver onde é que o nosso município vai acabar parando. Já falei hoje de tarde que graças ao aumento da receita, a folha não está extrapolada. Mas deixa dar uma recessão e nós vamos ver como é que o município de Itapiranga se comportará. Nós estamos aqui, ó, liberando tudo. Vamos votar. É mais gente para dentro da prefeitura. Já não tem gente que chega dentro da prefeitura, meu povo? Mais gente ainda. Aquilo chega a se estrovar por qualquer canto que a gente vai e ainda vamos aprovar mais gente. Dei a ideia para o secretário hoje de tarde. Dei. Da saúde. Dei a ideia para ele. Mas aquilo que a gente fala não serve. Mas está aí um pedido. Vou votar esse projeto aqui, ó, de psicólogo e assistente social, porque é um pedido da promotora, que falou com o presidente e pediu para nós votarmos. Senão ficaria na mesa e eu até nem ia votar. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, colegas, assistentes, eu vou me ater aos quatro, pela importância e pelos quatro se tratar de saúde. Saúde pública, saúde da população. E dizer assim que aqui nós não estamos autorizando contratar. O projeto é claro, nós estamos somente autorizando a abrir vagas. E não é este ano, vai abrir um concurso, isso a longo prazo. E nós temos hoje aumento de situações delicadas, ouvindo levantamentos da Polícia Civil, do Conselho Tutelar, do CRAS. Nós temos crianças sendo violentadas, nós temos casos de mulheres serem agredidas, nós temos casos de idosos sendo desrespeitados e nós estamos somente preocupados com o réu. Nós queremos ver o réu na cadeia e a vítima, a criança inocente, o idoso que precisa de acompanhamento. Portanto, pode aumentar os valores no orçamento, na receita. Pode aumentar. Mas eu olho sim que o povo que mais precisa tem que ter acompanhamento. E por se tratar de saúde, porque os próximos projetos vai ser um assistente social, que é um trabalho em conjunto, psicólogo com assistente social. Nós vamos ter também, no próximo projeto, uma abertura de vaga de contratar mais um médico. O povo está reclamando por mais médicos, mais consultas, e nós temos que dar a oportunidade e temos que aprovar para que o Poder Executivo possa oferecer à população. Portanto, eu me manifesto pelos quatro projetos. Eu voto a favor. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Senhor presidente e demais colegas, da mesma forma, para não falar de cada projeto, que todos eles em benefício da população de Itapiranga, eu vou votar favorável, sim.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, vereador Fábio Hahn.
Me permita aqui, senhor presidente, me desculpe a voz hoje, mas estou meio rouco. É, apenas a título de contribuição. São projetos que estão há bastante tempo aqui. É, tenho dito por diversas vezes que nenhum prefeito faz alguma coisa sem a autorização do legislativo. Nós não estamos aqui autorizando o prefeito contratar, nós estamos autorizando a fazer um concurso público. E quando nós estamos falando em concurso público, são pessoas que estão chegando e elas vão ficar para servir a população. Sempre ter em mente de que quem chega para ser servidor efetivo, ele permanece, e aí vamos ver o que, que vai falar a próxima previdência, por um período bastante longo dentro do setor público. Entendo muito a preocupação dos nobres colegas aqui quando falam do impacto financeiro que vai gerar isso na folha de pagamento e durante ao longo, principalmente, desses anos que esses servidores vão estar prestando esse serviço. Porém, tenho acreditado sempre que o setor público precisa fazer o básico, que é estrada, educação e saúde. A partir daí, o resto precisa ocorrer pela iniciativa privada. As pessoas precisam se dedicar e fazer acontecer o restante. Se o setor público hoje se preocupasse nesses três pilares, nós estaríamos avançando bastante em atendimento médico, principalmente. Não teríamos fila, não teríamos pessoas aguardando para fazer agendamento. E tenho certeza de uma coisa aqui, vereador Jair. Mesmo nós aprovando esses projetos aqui, uma assistente social, um psicólogo, não vai atender a demanda de todas as escolas. Não vai atender a demanda de todo o setor social. E quando nós temos o envolvimento do Ministério Público, é devido e visto que é necessário que seja tomada uma ação em relação a isso. Portanto, presidente, declaro aqui o voto favorável aos quatro projetos, de uma forma muito tranquila, entendendo de que isto será para o bem do nosso município. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas e a todos que estão presentes, é importante que a gente tenha, né, um olhar para o todo, é importante compreender e respeitar quando se avalia pela questão financeira, afinal de contas, a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas eu acredito que, como já falado aqui, são as áreas mais sensíveis, a saúde, a educação e a assistência social. É onde o município tem a obrigação de amparar, de atender, e com certeza não vai resolver todos os problemas, mas vai amenizar, vai ser feito um trabalho preventivo, que muitas vezes é um valor que se gasta agora para deixar de gastar lá na frente com medicamento, com outras situações que acaba tendo custo para o município. Mas é importante dizer que a gente está aqui autorizando que se faça um concurso, mas a gente sabe que o objetivo principal é a contratação, senão não estaria nem o projeto aqui, então mais cedo ou mais tarde vai ser contratado esse profissional. Mas defendo aqui também que o município possa, como forma de contrapartida, como forma de entender esse gesto de confiança de nós vereadores estar aqui aprovando, possa promover a economia em outras atividades, em outros setores. Algumas questões de talvez diminuir os cargos comissionados, talvez diminuir os serviços terceirizados. Em alguma situação, em alguns setores, é possível sim que se façam alguma economia. Tendo em vista que se a gente fizer uma avaliação sobre a questão financeira do município, todo mundo sabe que a atual gestão herdou com um bom dinheiro em caixa, algo em torno de 4,5 milhões. A arrecadação é boa, é crescente do nosso município, então é possível sim que se faça algumas economias para que, apesar de esses valores aqui que giram em torno de 600 mil a mais, se olhado os quatro projetos que são mais cinco cargos, né, geram esse impacto, né, que o município não sinta essa falta por promover economias em outros setores. Mas eu sou plenamente favorável a esse setor, repetindo, por ser uma área essencial, por ser um trabalho preventivo, por ser uma área em que realmente a gente precisa ter uma atenção especial.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Bem, eu também vou aproveitar para me manifestar já nesse momento em relação aos quatro projetos e repasso a presidência.
Assuma a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, plenário aqui presente, devo dizer aos senhores que houve um adiamento realmente da votação desses projetos. Precisa haver um discernimento a respeito disso, e sentindo a situação, tenho solicitado também uma reunião junto com o Executivo, para que a gente possa discutir isso de uma maneira bem clara e discernida também, para ver onde que possa ter outros compensamentos a respeito daquele impacto que vai estar causando esses projetos aí. Fiquei muito satisfeito, prefeito, atender o nosso pedido, embora que tardiamente, senão já teriam sido votados, tenho certeza, todos esses projetos também. A gente sabe o quanto que eles são importantes, e eu já dei o meu posicionamento sobre os mesmos, inclusive em entrevistas. Tenho sido chamado também pela promotoria para que desse um apoio em relação a esses projetos, e passei toda a situação também. Ela assumiu outros compromissos em relação àquilo que se passa com comissionados. Acho que são situações como essa que, quem sabe, uma reforma administrativa, como colocada pelo prefeito, vai ser importante para corrigir várias situações e distorções que há hoje no serviço público. E também fiquei muito satisfeito que esse entendimento vai ocorrer, e inclusive com a participação de todos os vereadores. Porque quando se fala em reforma administrativa, não se fala somente na questão de cargos e salários, mas se fala também nas funções que vão ser exercidas. Onde é que pode ser diluído também valores, e sugestionei ao prefeito que se faça e se mostre isso em forma de planilhas, para que isso possa ficar bem claro. Já em relação aos projetos, não tem dúvida nenhuma que de forma alguma a população deva ou possa perecer por um atendimento. Eu creio que tanto saúde quanto educação é essencial e é direito de qualquer cidadão. Então, dessa forma, mais uma vez, só reforçando que sou totalmente favorável a esses projetos. E reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto número 28. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 28. Projeto de número 29. Altera número de vagas de cargos do provimento efetivo, dispositivos da Lei Complementar 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar 008, de 15 de maio de 2007, Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro, e da outras providências. Pergunto se a líder do governo queira se manifestar a respeito dos outros projetos também, ou já possa fazer num
apenas
pacote só.
Apenas sintetizar para a população saber o que nós estamos votando. Então, esse projeto de lei complementar número 29, também de 25 de abril de 2019, ele altera o número de vagas e cargos de provimento efetivo, então, referente à assistência social, que passa também de 2 para 3 vagas, então, aumentando em uma vaga, de 40 horas semanais também. Lembrando, então, que esse pedido também da promotoria se dá referente ao serviço de média e alta complexidade, uma vez que atualmente o município de Itapiranga, então, está em desacordo com o que prevê as suas, que é o Sistema Único de Assistência Social, e que também a crescente demanda do nosso município exige, então, que nós tenhamos mais uma assistente social para atender a demanda. E peço a aprovação dos colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em votação, projeto número 29. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 29. Lembrando que esses dois projetos são realmente de cargo de provimento efetivo. Já os próximos dois projetos, eles são de emprego público. Então, esses dois projetos que nós aprovamos agora também vão passar a contratação possivelmente após a reforma administrativa, que já também dá uma alteração em relação aos valores finais, lembrando que o contratado nesse momento, hoje, se fosse esperar até a aposentadoria, teria um acréscimo no salário de até 77%, situações hoje que os cofres públicos não estão aguentando situações como essa. Por isso também a reforma administrativa. Vamos partir agora para o projeto número 37, de 10 de maio de 2019. Altera número de vagas da Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, emprego público, Lei Complementar de 19 de... número 19, de 9 de dezembro de 2008, Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Convido a líder do governo, se queira se manifestar a respeito desses dois projetos, agora também, quem sabe, já damos a sequência neles, devido à importância deles também.
Sim. Então, o projeto de lei número 37, complementar, número 37, de data de 10 de maio de 2019, altera, então, o número de vagas, e mesmo sendo emprego público, senhor presidente, ele também exige que seja feito concurso público. Então, para a contratação desse profissional, futuramente, estamos aqui autorizando o município a fazer um concurso também para a contratação desse médico, que passa, então, de 6 para 7 vagas no nosso município. Lembrando que, em 2018, nós tivemos a vacância de um cargo de médico que foi extinto, então, no nosso município, de 20 horas, e essa vaga agora seria de 40 horas semanais, frente à demanda que nós temos aí no nosso município. Então, peço aqui a aprovação dos colegas vereadores para, então, aprovarmos esse projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, gostaria apenas de chamar a atenção para esse projeto aqui, dada a sua importância. Pena para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando saibam, né, do custo e do benefício que a gente terá com isso. Para você ter uma ideia, a projeção aqui no ano 2020, entre folha de pagamento e encargos, a contratação de mais um médico vai onerar valores superiores a 325 mil. Média mensal aí 18.400, que é o salário, né, teto aí de um médico. Mas, por outro lado, nós temos a questão de que os 6 médicos que hoje estão no município, eles precisam tirar férias. E tem outras situações também que é importante, principalmente quem vem do interior, quem vem de longe, quem vem de Conceição, quem vem de Chapéu. É ruim, por muitas vezes, chegar na sua unidade de saúde e, pelo fato de talvez não chegar a tempo aí, pelo fato de já ter todas as consultas programadas, ele ter que voltar para casa e não poder ser atendido. Então, é uma situação que a gente tem que levar com muita seriedade e que realmente esse médico a mais possa suprir essa necessidade, que as pessoas não precisem estar se deslocando para outras regiões e para que realmente a gente possa atender sempre a todas as demandas que a gente tem no dia a dia, que é difícil mesmo para quem precisa ter que muitas vezes voltar no outro dia por falta de consulta para as pessoas que precisam. Portanto, apesar do valor ser alto, é importante, é necessário, por isso sou favorável a esse projeto. E apenas fazendo uma observação, na época, quando aqui estava o secretário defendendo esse projeto, a gente questionou e, no meu entendimento, poderia ter sido colocado também aqui aberta uma vaga para pediatra, que nós ainda não temos aqui no nosso município para atender as pessoas que precisam, mas sou favorável ao projeto. Pois não, vereador.
Agradeço a parte. Eu gostaria, as pessoas que estão nos acompanhando, os que estão presentes, talvez muitos da população não saibam os valores que o médico precisa ganhar. As pessoas pedem mais médicos, e é difícil você contratar médico. Agora, nesse caso aqui, nós vamos autorizar a poder contratar. O médico não pode ganhar mais do que ganha o salário do prefeito. Isso nós temos que também fazer entender à população, que você não acha médico em qualquer esquina. E por pouco dinheiro também não vem trabalhar na prefeitura. Ele vai querer ficar no seu consultório, na sua clínica, e muito mais um serviço especializado. Portanto, é complicado. Vai envolver valores financeiros? Sim, o impacto financeiro, com certeza, vai alterar. Mas a população pede e o município se depara com esses valores. Pediatria? Sim, vamos torcer que a nova médica, que está pré-confirmada, a vinda é fora desta vaga. Fora desta vaga, a pediatra, que está sendo praticamente confirmada a vinda dela, que também houve essa expectativa e o povo esperando, então tomara que isso se concretize. Mas a pediatra é fora desta vaga. Portanto, vai nos auxiliar muito na parte de pediatria com o doutor Fernando para auxiliá-lo no seu atendimento. Obrigado pela parte, vereador Alexandre.
Obrigado, vereador. Senhor presidente, penso para concluir, então, sou favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre. Com a palavra, vereador Aloysio.
Senhor presidente e mais colegas, esse projeto é muito importante, a contratação de mais um médico. Esse médico vai atender a fronteira, o posto da fronteira, é muito importante. Por isso peço, novos colegas, vamos votar a favor desse projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio. Em votação, projeto número 37. Quem estiver favorável, por favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto número 37. Projeto de lei complementar número 38, 16 de maio de 2019. Altera o número de vagas da lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007. E emprego público. Lei complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei complementar número 102, de 20 de julho de 2017. E da outras providências. Convido a líder do governo, se queira se manifestar a respeito.
Projeto de lei complementar número 38, de 16 de maio de 2019, ele trata, então, da alteração do número de vagas do cargo de técnico de enfermagem no nosso município, que hoje conta com 12, que passa, então, para 14 vagas de 40 horas semanais. E, então, essas duas vagas a mais seria, então, para fazer frente às demandas que nós temos também. Hoje nós sabemos que temos as técnicas de enfermagem nos postos de saúde, nas farmácias básicas, todos os postos possuem também, as visitas domiciliares que os médicos fazem, que as técnicas de enfermagem também fazem, e outros projetos sociais e também relacionados à saúde, que esses profissionais têm de acompanhar. Então, realmente é necessária essa demanda, sabe que se nós temos 12, mas precisamos de mais duas para poder atender essa demanda. Esse projeto também já foi explicado pelo secretário Davino, para os nossos vereadores, discutido por todos diversas vezes já. Creio que é um entendimento coletivo e peço aqui a aprovação dos nobres colegas desse projeto, mais uma vez. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo, lembrando que esse projeto aqui, então, ele é de emprego público, então ele está regido pelas normas da CLT. Mais algum vereador queria se manifestar? Em votação, projeto número 38. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 38. Projeto de lei número 42, de 11 de julho de 2019. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de estímulo à expedição de notas fiscais denominados Itapiranga Legal e da outras providências. Lembrando que todos os projetos têm o parecer do nosso jurídico, também o parecer das três comissões. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto número 42.
Projeto de lei complementar de lei 42, então, ele entrou na semana passada nesta casa. Agradeço aqui pelas comissões por darem os pareceres para estarmos votando hoje, ainda antes do recesso. Então, esse projeto, ele autoriza, então, o Poder Executivo a instituir o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, denominado Itapiranga Legal. Esse programa já havia no nosso município, está sendo feito mais uma vez para, então, incentivar, visando aumentar o índice de participação do retorno de ICMS no nosso município e também a aumentar a arrecadação da receita própria e valorizar também os contribuintes municipais que compram aí no nosso comércio, estimulando então também o desenvolvimento industrial, que o pessoal acostume a tirar a nota fiscal, pedir a nota fiscal no ato da compra. Como é que vai funcionar? Vou explicar um pouquinho aqui, principais detalhes para as pessoas saberem, como é um projeto que entrou na semana passada, como é que vai funcionar. Concorrerão aos prêmios do programa Itapiranga Legal os consumidores, pessoas físicas maiores de 18 anos, que apresentarem notas e cupons fiscais de aquisição de produtos e mercadorias de prestação de serviços de empresas estabelecidas no território do município devidamente inscritos no cadastro de contribuinte estadual ou municipal. No artigo 3º, ele cita, então, que para concorrer às sorteios do programa Itapiranga Legal, os consumidores deverão obter junto ao órgão municipal competente os cupons que serão fornecidos na quantidade de um cupom para cada 10 notas ou cupom fiscais de aquisição de mercadorias, produtos ou serviços sujeitos ao ICMS, independente de valor. Para notas fiscais de prestação de serviços sujeito ISSQN, que serão fornecidos cupons da seguinte forma. A. Cupom a cada R$ 100 para notas fiscais até o valor de R$ 5.000 reais, e um cupom a cada R$ 10.000 reais para notas fiscais superiores a R$ 5.000 reais. Outro item importante, então, que o início então, dessa campanha será a partir da data da publicação desta lei, com término em 31 de dezembro de 2019. E no artigo 9º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar despesas com prêmios, então, a serem sorteados no respectivo programa até o valor de R$30 mil, assim definidos. Primeiro, 10 prêmios de R$500. Segundo, 5 prêmios de R$5 mil. Terceiro, 4 prêmios de R$2.500. E quarto, 2 prêmios de R$5 mil. Então, esses são os prêmios, então, citados nesse programa que, então, o Executivo está autorizado a fazer esse sorteio. Então, peço aqui aprovação dos demais colegas vereadores. Esse projeto Itapiranga Legal é realmente para incentivar as pessoas a tirarem nota fiscal, também ao comércio tirar as notas fiscais do nosso município, então, para aumentar também a arrecadação. Mais uma vez, obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto número 42. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, novos colegas, a todos presentes. Importante esse projeto aqui, é uma forma de incentivo. Mas quero aqui abrir um parênteses e dizer que seria importante também, talvez para complementar esse projeto aqui, de fato promover as mudanças que se faz necessário no que diz respeito à atuação dos ambulantes no nosso município. É uma discussão que a gente já teve lá atrás e que não era tanto a participação dos ambulantes aqui no nosso município, mas com o passar do tempo isso vem aumentando e, de certa forma, preocupa. Então, a gente já sugeriu isso, já tivemos reunião com o Executivo, já cobramos por várias vezes. E algumas medidas seriam importantes para coibir o ingresso desses ambulantes. Uma delas, aumentar a taxa do alvará diário, e semanal e mensal. Outra delas seria, então, aumentar e intensificar a fiscalização. E talvez a principal e mais importante que todos poderiam fazer é as pessoas não comprarem desses ambulantes, tanto aqui na cidade quanto no interior do município. E aí a gente vê venda, né, por ambulantes que vai desde alimentos, como roupas, calçados, enfim, vários produtos que são comercializados tanto na cidade quanto no interior do município. Então, se fizer uma campanha, mas que principalmente as pessoas do nosso município tiver consciência de não comprar, de não alimentar essa questão dos ambulantes, aos poucos eles deixarão de vir para o nosso município, porque é um problema. Enquanto que as pessoas compram, né, alimentam esse comércio, o nosso comércio aqui, que paga os seus impostos, que tem suas despesas, acabam deixando de vender. Mas, quanto a esse projeto, senhor presidente, sou favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar a respeito do projeto número 42? Bem, colocamos em votação o projeto número 42. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 42. Projeto de lei número 44, de 12 de julho de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde por conta da previsão de excesso de arrecadação e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca.
Explicando, então, o projeto de lei número 44, ele, então, abre o crédito adicional suplementar orçamento do vigente, então, do Fundo Municipal de Saúde por conta do excesso de arrecadação. Trata, então, das fontes de recurso 1033, que é uma transferência de convênio da União da Saúde, que é um convênio proposta do Programa Atenção Básica no valor de R$ 125 mil, e também da fonte de recurso 1002, de recursos de impostos para a saúde de 15%, no valor de R$ 182.500. Então, esses valores serão, então, para aplicações diretas, para aquisição de veículos, de equipamentos e materiais permanentes de R$ 60 mil, e também para a construção, ampliação e manutenção das unidades de saúde de CAPS, o valor de R$ 122.500 e também o valor de R$ 125.000. Esse valor de R$ 125.000, como o município foi contemplado, então, com a proposta do Ministério da Saúde para a construção da academia, aí próximo à prefeitura, então, esses R$ 125.000 é exigido uma contrapartida no município, então, esses R$ 25.000 será a contrapartida de Itapiranga, do Executivo, aí para fazer a construção dessa academia. E o restante dos valores, então, para suplementar, então, o orçamento e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, então, necessários aí para as nossas unidades básicas de saúde. Então, peço aqui a aprovação dos colegas também para esta suplementação. A gente sabe que já foi aprovado várias suplementações, mas esta é realmente necessária, como conversado hoje também, que é necessário realmente para a saúde. E, só para complementar, pulamos aqui o projeto 43, que infelizmente não foi a votação, creio que a maioria esteja aqui por causa dele. Peço aprovação dos demais colegas ao projeto 44. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Algum vereador queira se manifestar acerca do projeto número 44? Em votação, projeto número 44. Quem estiver favorável, por favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 44. Vai ficar pendente na casa, então, o projeto número 43, que deu entrada, então, na semana passada. É um projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc de Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Esse projeto ainda estamos sem os pareceres das comissões. É um projeto que tem uma importância grande em relação ao que será feito dele em relação às ruas a serem pavimentadas e outras situações a acontecer por ele, mas também é um projeto que exige muita responsabilidade por parte dos senhores vereadores, e é importante realmente essa discussão sobre ele, que ele tem então uma autorização para poder contrair mais um montante de financiamento de 3 milhões e 500 mil reais, lembrando que já foi aprovado nessa casa um empréstimo de 4 milhões e 500, então dessa forma estaria comprometendo o poder de empréstimo ou poder, a capacidade de pagamento do município para os próximos anos. Então esse projeto vai ter então uma discussão, uma análise melhor ainda por parte das comissões, vai ficar tramitando na casa. Bem, dando continuidade, nós temos inscrito nas palavras livres 8 vereadores. Bem, se pudermos ser breves, também agradeço. Começo com vereadora Afonso Utsis.
Senhor presidente, colegas assistentes e aos que nos acompanham. Nós tivemos essa semana a entrega, a última semana, a entrega do micro-ônibus da APAE, uma emenda do deputado federal Celso Maldaner, uma conquista importante para esta entidade, para o transporte dos alunos com sua deficiência. Eu gostaria de fazer um registro pelo término da Taça da Amizade. Primeiro, também fazer o registro da classificação do Cometa, que é o time do nosso município, e o término da Taça da Amizade, assim, parabenizar o Cruzeiro de Conceição, com o 4º lugar, Santo Antônio, o 3º lugar, Dourado, 2º, e Penharol, o 4º, o 1º lugar, então, como campeão. Parabenizar a coordenação, o Arley, pelo excelente trabalho. E já solicitei também ao responsável do setor de esportes até quando seria o pagamento dos 50% da arbitragem. E ele me confirmou que no dia 29 vai ter o congresso técnico para o campeonato municipal. Estará sendo providenciado o valor dos 50% para o repasse às entidades. Que ele, no momento, eu fiz por telefone, ele não tinha exatamente, mas que chegaria em torno de 23 mil. O auxílio para os times, os 17 clubes que participaram da Taça da Amizade, que chegou ao seu término na data de ontem, que se completou com 58 jogos. Portanto, uma integração sadia, um término num clima de amizade, sem discussão, comemorações em conjunto. Acho que sim, este espírito deve avançar, deve ser trabalhado para que sempre mais a gente explore o lado esportivo para a sua recreação no nosso município. Eu gostaria também de dizer que o projeto legislativo número 5, que nós votamos na sessão passada, eu fui na imprensa. Infelizmente, não veio muito detalhe sobre o meu voto contrário, mas eu quero fazê-lo agora mais uma vez e justificar.
Eu não consegui botar a favor de isentar o IPTU na cidade para quem tem a doença de câncer. E não conseguirmos beneficiar as famílias do interior. E nós temos esse levantamento que em torno de 2% dos problemas que giram em torno de 100 pacientes, 2% são do interior. Portanto, ajuda as famílias, eu sou totalmente favorável. Sou muito sensível às pessoas que têm essa doença, mas nós deveríamos ter atingido a todos, também no interior. Portanto, só para justificar meu voto, eu fui na imprensa também, na rádio, fazer isto. E pena, o projeto 43 do PADESC, que ficou na mesa, eu solicitei meus dois membros da comissão, e eles acharam deixá-lo na mesa. Eu gostaria já de me antecipar. São projetos delicados, mas se nós hoje quisermos ficar dependendo de dinheiro só de Brasília ou de migalhas do governo do estado, muita obra vai ficar sem aparecer, como já era no passado e vai continuar sendo. Aquele pacto por Itapiranga, na época, que as administrações receberam a fundo perdido, e eu dizia, repito mais uma vez, para mim não foi o pacto por Santa Catarina, foi um pacto político, interesse às eleições do ex-governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira, do meu partido. Eu jamais concordei que se distribuísse tanto dinheiro a fundo perdido endividar o nosso estado. Está ali a situação financeira do nosso estado, esse governo que foi eleito, enfrentando situações caóticas, financeiras. E se distribuiu, foi se fazer financiamento, e se distribuiu a fundo perdido para os municípios. Na época do ex-prefeito Milton Simo, veio muito dinheiro a fundo perdido. E agora eu acho que os financiamentos sempre aconteceram nas administrações e passaram pelo legislativo. E nós não podemos fugir desta ótica, porque a propriedade rural, o empresário, quando quer fazer um investimento maior, procura a financeira. E o poder público, que nem esse programa que nós vamos ver, que é pelas cidades, é pavimentações, é infraestrutura, não é em vão. O governo atual só tem mais 1,5 anos. Até que você tenha o dinheiro na mão, se passa mais 2, 3 meses. E pode sim, se o dinheiro é bem aplicado no município, pode sim deixar para os próximos governos. Ou nós vamos deixar de atender algumas obras importantes, inclusive obras que passaram por pedidos de providência de colegas aqui desta casa. Dinheiro que se recebe a juro barato, e o município queria colocar, inclusive, para não perder oportunidade. Eu também achei que podia ser colocar o prazo de devolução. Mas nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, do artigo 32 da Lei Complementar 101, de 2000. E conferi com o assessor jurídico, o Arley, ele disse que fica a critério dos municípios a devolução. Ali cabe a nós, vereadores, sermos críticos demais, perdermos essa proposta de financiamento, por talvez darmos um prazo de 36 meses, que está numa planilha que infelizmente veio 11 folhas, eu não recebi, mas conferi com o engenheiro Douglas, que a proposta do município é a devolução em 36 vezes, nós deveremos pensar muito. E quero fazer o registro a Santo Antônio. Na proposta está a pavimentação também lá da comunidade de Santo Antônio, na fronteira. Nós temos ruas aqui nos bairros que estão sendo citados e nós, vereadores, haveremos de pensar muito. Se nós achar que o município consiga fazer essas obras com recurso próprio, nós estamos trabalhando em ilusão. Porque não é só o momento agora. Porque no passado também não se conseguiu. Nós temos que ser bastante realistas, que o município tem uma boa arrecadação, mas não para fazer obras que envolvem milhões de reais. Portanto, até lá nós não podemos ser criança, pensar criancice. Nós temos que botar a cabeça e nos informar e pensar bem. Temos muita obra a ser feita e é difícil conseguir dinheiro de Brasília com emendas. Vocês sabem muito bem, com esse novo governo, a sua equipe que está lá, mas que o povo também merece ser atendido. E é uma forma de o município chegar a fazer essas obras. Portanto, eu queria me manifestar, desejar a todos uma boa noite e parabenizar mais uma vez. Comemorem esses títulos, porque a curizada do Peñarol deve estar agora na Rádio Itapiranga, no debate esportivo, com camisetas, o troféu. Foi uma alegria muito grande, depois de 29 anos de luta, disputa, de 29 anos. No ano 90, o Peñarol foi campeão municipal da segunda divisão. Exatamente no nosso tempo de futebol, e hoje os nossos filhos fizeram o futebol, o esporte, e estão comemorando. Bem merecido. Mas parabéns a todos os clubes que participaram. Muito boa noite.
Agradeço a manifestação, vereador Afonso Utsis. E também, passando então adiante, também que está comemorando, o vereador Érico, por favor, uso da palavra sua.
No mais, também já foi falado, parabenizar não só os finalistas, né, o do lado e o Peñarol, a todos os participantes, que foram ao todo de 7 entidades. A gente também esteve ontem em Santo Fé Baixa, parabenizar a comunidade pela bonita festa, a organização do dia de ontem. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Érico. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, gostaria primeiramente de fazer uso dessa minha palavra, parabenizar também aí as nossas equipes do futebol, campeã, o Peñarol aí, e o Cometa, então, classificado aí para a final da mais uma fase aí, próximo ao título da regional. E também gostaria de falar aqui quanto ao nosso projeto de IPTU, só reafirmar aqui, não sou quanto voto contrário de ninguém, né? Mas o projeto esteve aqui na casa há mais 60, também quase 60 dias e com certeza após a aprovação do projeto várias pessoas me procuraram também do interior e desde sempre deixamos eu e o colega vereador Fábio claro, né? Que o IPTU tem na cidade, no interior não paga IPTU, mas sabemos também que o pessoal do interior tem dificuldade também, e nós estamos procurando alguma forma de auxiliar também o pessoal do interior, assim como os municípios que já instituíram essa isenção de IPTU, uma forma de ajudar o povo no interior também, mas não existe atualmente uma forma legal. Mas creio que assim que a gente encontrar alguma forma de ajudar a população do interior, vamos sim trazer projeto para essa casa, porque quando a gente tem interesse em fazer uma coisa, a gente vai atrás e faz projeto. Então, assim que conseguir, se conseguirmos, iremos trazer algo. Parabenizar também a comunidade de Santa Fé Baixa pela bela festa, ontem mais uma vez abaixo de muita chuva, mas um almoço muito bem servido. Então, parabenizar aí os organizadores e também a toda a equipe, a comunidade que se dedicou para realizar a festa. O projeto de lei 43... Então, como antes já falei, muitos de vocês vieram hoje aqui, talvez esperando a nossa apreciação e votação desse projeto. Com certeza é um projeto que tem que ser bem avaliado. É um valor de R$3.500.000 que o município vai estar aí fazendo um financiamento junto com o Badesc. E foi entregue hoje à tarde, que não vinha junto com o projeto, essas 11 folhas. Se o vereador não recebeu, acho que deve ter ficado sem querer com... É, alguém pegou duas, ou foi entregue ao presidente na prefeitura na nossa reunião hoje à tarde. Então, aqui estão os valores, o destino dos recursos, qual a taxa de juros que vai ser paga, prazo total 48 meses, com um ano de carência e 36 meses, então, para o pagamento. E creio que sim, que essa comunidade de Santo Antônio, bem como as outros bairros e locais que esse valor será destinado, então, está esperando há anos essas obras, esses feitos que, com certeza, aí vai facilitar e melhorar a vida dos moradores, não só dos moradores, mas de todas as pessoas que circulam por essas vias. E se não foi feito antes, né, creio que o município agora não tem recurso que está vindo de emendas parlamentares, e se a gente for esperar do Estado ou do governo federal, isso aí não vai vir tão cedo. Então, nós temos que fazer, já é um anseio do povo, e como bem falado, os vereadores, todos os vereadores aqui têm cobrado essas obras. E se temos cobrado essas obras, temos também autorizar o município a fazer. Nós temos uma arrecadação boa no município de Itapiranga, e creio que nós vamos ter condições de pagar. Mas, com certeza, iremos fazer essa avaliação junto com as comissões. Está, com certeza, emitindo o parecer, minha comissão, a Anne, o Aloysio, vamos estar discutindo esse projeto. E aí, para aqui no retorno, então, do nosso recesso, estamos votando. Nós temos até o final de agosto, então, para o município encaminhar a lei, para, então, nós recebermos lá do Badesc a liberação desse financiamento, desse recurso. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. Só enaltecer mais uma vez a ordem de inscrição. O Utsis, não lembro se tinha sido primeiro. Eu sei que o presidente faz conforme a escolha dele, né? Mas, às vezes, é uma discussão que nós estamos também tendo na terceiro. Então, o Érico acho que foi o primeiro, foi a segunda, ou seja, o terceiro. Então, se existe uma ordem, uma sequência, acho que sempre foi respeitada e a partir de um determinado momento começou a se alterar. Isso, acho que, para a nossa comissão do regimento interno, só lembrar que acho que isso é um ponto que nós temos que deixar bem claro, acho que colocar também, assim como outros pontos que já foram também comentados. Obrigado, presidente, e boa semana a todos.
Agradeço a manifestação, vereadora Daniela. Vereador Jair abriu mão da palavra. Vereador Vanderlei também abriu mão da palavra. Com a palavra, o vereador Fábio Hahn.
Muito bem, senhor presidente, nobres colegas, vou iniciar aqui, pretendo ser breve também, mas tratar do projeto número 43, que deu entrada nessa casa, que é uma solicitação de autorização para buscar um financiamento. É um programa do Avançar Cidades, do Badesc. Nós tivemos, no início do mandato, a possibilidade, abriu-se essa condição de o município fazer o financiamento, mas os termos e juros eram diferentes. No ano passado, o Badesc, devido a alterações de governo, também acabou fechando as portas. O município de Itapiranga não tinha adequação para isso. E, nesse momento, surge uma oportunidade. E é uma oportunidade que cabe aqui nossos colegas vereadores, juntamente com as pessoas da comunidade, avaliar. De antemão, eu quero deixar bem claro que eu sou favorável a esse projeto. Indiferente da opinião, e a gente está aqui nessa casa justamente por isso, para dar o seu voto. E tenho que dizer aqui, dos 3 milhões e meio, existe a contribuição de melhoria. 50% praticamente será devolvido pelo contribuinte. Então o município apenas estaria tendo um compromisso aqui de 1.700.000. Se nós olharmos o juro que está se praticando, de 5% anual mais taxa Selic, se nós formos buscar como empresário um financiamento para investimento, para compra de área, ou seja, de construção, os juros no mercado são bem diferentes. E, ao mesmo tempo ainda, quando o município faz a melhoria, permite com que o contribuinte devolva em 60 meses. E aqui está se propondo em devolver em 48. E aqui, de uma forma assim, muito tranquila, analisando, são as regras do Badesc. Financiamento, todos sabem quando fazem um financiamento, que ele tem as suas regras, toda instituição bancária tem. E é um programa disponível para melhorias da nossa comunidade.
Portanto, teremos um prazo para analisar isso ainda. Gostaria que tivesse passado essa noite. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Mesmo que nós estamos tratando uma hipótese, o município precisa fazer todo um trâmite documental para que isso aconteça. Isso não significa que aprovando esse projeto aqui a obra vai acontecer, porque ao longo desse período todo existem encaminhamentos a serem feitos, os projetos estão sendo executados, já estão na engenharia, e acredito que nós, do Legislativo, precisamos cometer esse gesto com a nossa comunidade. Apenas estamos antecipando uma forma de resolver os problemas que nós temos enfrentado no dia a dia como vereador, ao longo das nossas andanças, nas nossas comunidades, nosso interior aqui dentro da cidade. Portanto, fica o recado aqui para todas as comunidades, os bairros, procure seus vereadores, tentam discutir isso aqui. É possível de se discutir mais um período ainda, nós estamos apenas em julho, mas não vamos perder o prazo, não vamos botar a situação constrangedora ao município de atropelar o prazo até o dia 30 de agosto. Nós temos que ter posição e nós precisamos ser claros nas nossas condições aqui dentro da casa, de que se nós somos a favor ou contra. Vocês sabem muito bem disso, que não tem muita coisa por trás da definição. Cada um tem um voto e a maioria vence. E aqui, vereador Afonso, eu não queria entrar no assunto, mas eu estou aqui junto com a vereadora Daniela há 2 anos e meio. Tenho dito aqui que nós botamos um projeto com segurança, com tranquilidade, dentro do que nós tínhamos de conhecimento. O senhor já está aqui por mais tempo. Quando o senhor fala de contemplar o interior, foi lhe pedido para apresentar uma emenda para que fosse se contemplar esses moradores. Então eu vejo com tranquilidade, e a gente não precisa muitas vezes, e aqui não quero entrar no assunto, não é o meu sistema de trabalho, mas o presidente tem sido muito claro na primeira frase, e ela vem ao encontro do nosso legislativo como um todo, e nós temos que botar a cabeça no travesseiro, e quando nós falamos dos falsos profetas, nós temos que ter ciência do que nós estamos praticando, que seja uma coisa segura e tranquila. É possível atender e regulamentar uma isenção do imposto municipal no interior? Se tiver algum imposto municipal a ser regulamentado que possa ser isentado a nível federal, que tenha um amparo legal, eu acho que precisa vir a essa casa. IPTU é imposto municipal. O projeto ele é muito claro, vereador Hudson, quando ele fala de isenção de IPTU. Se nós formos discutir isso, eu acho até muito chato, muitas vezes, a forma como se trabalha isso quando se procura a imprensa. Pedi a compreensão dos nobres colegas, a gente tem acompanhado em silêncio os demais, e eu acredito que aqui dentro cada um tem a mesma condição de apresentar projetos. E que se alguém achar que é possível, traga, vamos discutir, vamos votar e vamos analisar. Mas, por bom sinal, São João do Oeste, São Miguel do Oeste, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto e houve questionamento jurídico. Amanhã, o prefeito Jorge Tapiranga vai sancionar o projeto de lei. Porque é uma regulamentação federal. E a justiça diz que pode ser de iniciativa do Poder Legislativo. E eu vejo isso com muita tranquilidade. Esse projeto ficou aqui por bastante tempo, teve a possibilidade de acontecer. E como o senhor se manifesta, a gente também tem o mesmo direito. Somos colegas do mesmo partido, dentro de uma mesma coligação, mas a linha de pensamento de cada um aqui, ela precisa prevalecer. E quando falamos em falsos profetas, nós precisamos botar a mão na consciência e analisar os nossos atos dentro da comunidade. Se eu sou um produtor rural, eu preciso participar, preciso movimentar. Se eu sou um empresário, o mínimo que eu preciso fazer é recolher o imposto que o cidadão deixou no meu comércio. E assim por diante, se eu sou vereador, eu preciso honrar com o meu trabalho aqui dentro dessa Câmara. Se eu sou servidor público, e aqui, Paulo, parabéns por ter vindo aqui, eu preciso cumprir com o meu papel. Então nós temos sempre os dois lados da moeda e nós precisamos ter consciência de que as pessoas lá fora avaliam o nosso trabalho. E não precisamos de forma alguma, e o chapéu aqui cabe para todos nós, eu quero que sirva para todos, é cada um analisar o que faz e responder pelo que comete aqui dentro. Não é preciso justificar, muito menos argumentar situações infundadas que muitas vezes não são possíveis de serem executadas. Ao mesmo tempo, senhor presidente, eu quero usar aqui e registrar a cerimônia da sexta-feira dos 20 anos do Corpo de Bombeiros de Itapiranga. Uma instituição importante que está prestando serviço à nossa comunidade. Por vezes temos a condição de fazer as críticas pelas cobranças que são executadas, mas ao mesmo tempo lembrar que há 20 anos a instituição se consolidou aqui no nosso município e vem prestando trabalho para a nossa comunidade. Aliás, neste momento, por mais que estamos aqui, tenho certeza que amanhã cedo, amanhã de manhã, ou seja, na madrugada, existem pessoas deixando de dormir, são pagas para isso, mas deixando de dormir para garantir a segurança da nossa comunidade como um todo. E só sabe o que é Corpo de Bombeiros quando você sente o aperto e busca ligar para o 193. E ainda, se ponham-se no lugar dos nobres amigos do Corpo de Bombeiros, muitas vezes são cobrados pelo tempo do deslocamento e criticados por isso, porque levou 5 minutos, porque levou 6 minutos, levou 10 minutos. E sabe-se que cada minuto custa uma vida. Mas tenho certeza, sim, conheço o trabalho que está sendo executado lá dentro. E gostaria que nossos colegas aqui participassem, todos eles ganharam o convite. É um gesto de grandeza com a nossa comunidade, de participar desse ato solene. E tenho certeza que o Corpo de Bombeiros está aqui para somar no nosso município. Tem as suas dificuldades como qualquer outra instituição, mas nós precisamos fortalecer. E chamo a atenção para uma coisa. Enquanto o momento que nós aqui, nessa casa, discutíamos as regras pesadas por parte do Corpo de Bombeiros, nós fomos trapaceados aqui no Oeste com a retirada do serviço de deslocamento de pacientes pelo avião do Corpo de Bombeiros. Entendeu-se que o avião estava em Chapecó e ele estava sendo usado muito pouco. Tiraram de Chapecó e levaram para a base de Florianópolis. Portanto, botar a mão na consciência e pensarmos que daqui a pouco vamos analisar, nós temos o caminhão mais moderno da região aqui em Itapiranga. Daqui a pouco há um entendimento de fora de que esse caminhão não está sendo necessário aqui em Itapiranga e vamos levar ele embora também. Então nós precisamos brigar e fortalecer as nossas instituições, respeitando sempre a nossa população, entendendo de que nós precisamos fazer o melhor. Então aqui faço esse convite, registro isso, fica o meu reconhecimento à instituição Corpo de Bombeiros, faria isso na próxima sessão, mas nós temos um recesso. E no demais, senhor presidente, nós teremos mais assuntos, mas, ao avançar da hora aqui, precisaremos estar falando aqui dos nossos produtores de leite, que de uma forma assim muito traiçoeira por parte dos laticínios principalmente, nos boicotaram com 20, 30 centavos na baixa de leite. É uma preocupação que nós temos que trazer aqui para essa casa numa próxima sessão. Obrigado, senhor presidente, e até uma próxima oportunidade.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Rani e também pela compreensão ao tempo. Convido o vereador Alexandre a se manifestar.
Senhor presidente, nobres colegas, reiterar aí e concordar aí com a importância do bombeiro para o nosso município. Né, acho que ficou bem claro naquela vez aqui que se discutiu aquelas questões que ninguém contesta. A importância e o trabalho já prestado pelo Corpo de Bombeiros. E sim, algumas questões isoladas que, evidentemente, precisam ser discutidas. Mas quero fazer um registro também aqui e parabenizar aí a PAI por estar recebendo aquele micro-ônibus após 6 meses e aí sofrendo aí com a burocracia que depende do governo federal. 6 meses o micro-ônibus estando aqui, por falta de documentação, não podia ser utilizado. Mas também registrar aqui, até houve cobrança aí por parte de vereador aí a não presença de alguns vereadores. Eu confesso que não sabia exatamente a hora e o local, a gente não recebeu esse convite para estar lá. Então, já cobrei aqui por outras vezes, que acho que é importante vir para a Câmara de Vereadores aqui, a agenda do Executivo, principalmente as reuniões dos conselhos, os eventos que acontecem, que é importante o vereador estar presente.
Só para deixar claro aqui também em relação ao assunto levantado aí pelo servidor Paulinho, ele foi uma das pessoas que me procurou e falou que falaria com outros vereadores trazendo a situação, e evidentemente que a gente na condição de vereador não tem como a gente se isentar disso. E a maneira mais clara que a gente achou de poder estar esclarecendo isso era fazer o convite para o servidor vir aqui, como foi feito na última sessão. Quanto ao questionamento que a gente tem feito aqui, além dessas, fiz outros questionamentos por telefone, né, para que se esclarecesse isso, e o mesmo, né, comentou que tomaria nota das principais questões. Então, aquilo que eu entendi que não tinha ficado claro foi o que eu pedi, mas aqui, não, na minha parte aqui, não teve nada combinado, não teve nenhum um teatro aqui dessa parte. Mas, afinal de contas, é um assunto chato para todo mundo, acho que ninguém gostaria de estar discutindo isso, mas eu acredito que, passando uma régua nisso, que se apure os fatos e que se tome as devidas providências. Mas parabéns pela coragem, como servidor, de estar preocupado aí com a questão do patrimônio público do nosso município. Sobre o projeto 43, é importante destacar aqui e agradecer a presença, né, das pessoas que vieram aqui. Acredito que vieram entendendo que seria votado hoje. E a gente só não votou porque realmente é um projeto que demanda um pouco mais de atenção. No meu ponto de vista, não temos dúvida de que vai ser aprovado. O que nos deixa, e falo por mim, um pouco de dúvida é em relação ao prazo de pagamento. Por que disso? Já houve, como já se manifestado aqui por colegas, né, de outras administrações, e que fizeram e que ficou. Mas aqui nós estamos falando de 3 milhões e meio, um prazo de 48 meses com uma carência de até 12 meses. Lembrando que já tem 4 milhões e meio aprovado, com prazo de pagamento de 96 meses, um prazo mais estendido e também com carência. Então, no meu entendimento, o que não se pode é uma gestão fazer e comprometer toda a sua capacidade de endividamento e ficar integralmente para a outra administração pagar. Poderia e deveria ter a contrapartida dessa gestão na sua gestão. Se esse projeto talvez tivesse vindo antes, essas obras já poderiam estar em andamento. E aí eu posso citar um exemplo aqui, eu creio que todo mundo sabe. Se nós olharmos o município de Tunápolis, já aderiu a esse programa. São João do Oeste já está em obra. Centros comunitários e algumas comunidades já estão em obra com projetos dessa envergadura. Então, é apenas essa questão que a gente levanta. Não tenho dúvida que vai ser aprovado. O município tem que sim aderir, é uma condição facilitada se comparados com outros. Além dessas ruas aqui que foram elencadas aqui, eu tenho certeza que outras ficarão, e assim foi no passado. As administrações anteriores fizeram as suas obras, ficou obra para essa, e essa vai fazer as suas obras, e ficarão muitas demandas ainda pela frente. Mas realmente a preocupação da gente é essa. Sabemos da importância, sabemos dos pedidos que fizemos aqui, mas também sabemos da nossa responsabilidade em estar aprovando qualquer projeto aqui. Então, esse foi o motivo da minha parte que não assinei das comissões, para que a gente possa, de fato, ter uma avaliação mais profunda quanto ao prazo de devolução. Agora, quanto à necessidade, quanto à questão da aprovação do projeto, não tenhamos dúvida, né? E até para finalizar aqui, dizendo que é uma das partes, como já mencionado aqui pelo colega Fábio, é uma das partes do processo todo, né? Mas tem aí um caminho para ser seguido, e um deles é a questão dos projetos. E falando de projetos, essa semana aí buscando algumas informações, setor da engenharia, uma coisa que tem deixado a gente um pouco preocupado, e eu acredito que essa preocupação é a mesma do setor lá, é a demora que se tem para executar os projetos. Os projetos, eles têm um prazo para ser cumprido, mas as empresas relutam em pedir aditivo, aditivo e mais aditivo. Nós temos, por exemplo, o projeto da avenida, que iniciou em janeiro do ano passado, com previsão de terminar em maio. Se pediu mais três meses, se não estou enganado, no início desse ano que foi concluído. Então, muitas vezes as empresas se debruçam por cima da possibilidade que tem de estar prolongando. Creio que muitas vezes não querem perder outros projetos da iniciativa privada e acabam deixando, né, o poder público para estender mais a questão dos projetos. E sem o projeto não tem como listar a obra. Então, até conversando aí com o Faco, que está fazendo esse trabalho aí de acompanhar e cobrar, e se necessário for, né, penalizar as empresas que não cumprem com o que diz nos editais, e talvez até mudar algumas coisas nos editais, eu creio que essas medidas aí vão ser importantes para que os próximos projetos possam ser executados dentro do seu prazo e acelerando assim o processo. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Para encerrar, também estou inscrito na palavra livre. Repassa a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público que nos acompanha, ao suplente vereador Leonice Bassani, dizer o seguinte, da satisfação de ver o nosso time, o Leão da Montanha, representando já com vaga definida no Estadual de Amadores e fazendo a final em casa. E mais uma vez cumprimentar toda a diretoria, jogadores, atletas, toda a comissão técnica, torcedores, que ajudaram a fazer a diferença também para que isso aconteça aqui no nosso município. É um motivo de orgulho muito grande para nós também nesse sentido. Lembrando que no mês que vem teremos também a sessão de homenagem aos 60 anos do Esporte do Clube Cometa. Parabenizar da mesma forma o Metropolo de Soledade, também a equipe de Dourado, pela bela Taça da Amizade. Aliás, Penharol de Soledade, né? Pela bela Taça da Amizade, realmente é muito bem desenvolvida. E parabenizar também o coordenador, o organizador, o Arley, que muito contribuiu que isso possa acontecer. Bem dizer também o seguinte, que a gente fica como presidente dessa casa, muito feliz e satisfeito. Nós temos hoje 8 vereadores inscritos na palavra livre. Não teve ninguém se inscrevendo depois que começou a sessão. Então, eu fico feliz em conseguir colocar ordem na casa nesse sentido. Lembrando que quando nós começamos aqui, embora que o regimento interno dizia que a inscrição devia ser feita até no início da leitura da ordem do dia, tinha vereadores que se inscrevia e fazia depois. Conseguimos disciplinar fazendo com que a ordem possa ser trocada e que nenhum vereador tenha medo de ser o primeiro ou o segundo, mas que coloque no momento que seja chamado. Não há nenhuma necessidade de se inscrever durante a sessão. Nós temos o tempo suficiente de chegar em tempo aqui e colocarmos o nome na ordem ou na palavra livre, independentemente de ordem de se escrever, se falar depois disso, daquilo. Para mim pouco importa isso daí, mas importa nós termos então aqui, como disse, uma organização e fazer com que os trabalhos andem de forma organizada aqui nessa casa aqui também. Bem, dizer que o projeto 43 que ficou pendente, todos comentavam e falavam sobre o mesmo, é uma responsabilidade bem grande que os colegas vereadores nós temos por isso daí, precisa ter um discernimento para isso. Ouvir também a comunidade, ouvir os bairros, ouvir quem está sendo contemplado por isso, e também deixar bem claro que nós temos aqui um compromisso muito forte. Se nós analisarmos só em juros, o município vai pagar praticamente 400 mil por ano. Então existe uma responsabilidade, creio que deve ser feita também uma economia para que situações como essa aconteçam. E o próximo prefeito, se nós aprovarmos tudo, vai ficar engessado. Vai estar com toda a sua capacidade de pagamento comprometida, não podendo fazer novos empréstimos, simplesmente pagando aquilo que o prefeito anterior tem deixado. Então, existe essa responsabilidade e nós devemos ouvir a população, ter esse discernimento a respeito. Somos representantes da população. Se a população achar que é importante e que possa, deve ser feito, temos que também concordar e fazer com que ele seja aprovado. Mas antes disso, termos também esse discernimento para termos o prazo ideal para amadurecer a situação. Para amadurecer, não fazer nada de forma apressada. Tenho dito que diversas vezes se critica o executivo por ações dessa natureza ou de outra natureza, onde que depois o prefeito ou a administração é criticado por não fazer nada ou por não ter investimentos para poder fazer alguma obra, alguma coisa de sentido, mas são os vereadores os responsáveis por isso. Foram eles que aprovaram. Então nós temos que ter também essa responsabilidade nesse sentido de podermos discernir a respeito e ver aquilo que é importante e aquilo que é bom para o futuro do nosso município. Também agradecer a todos os colegas vereadores pelo companheirismo que nós tivemos nesse primeiro semestre, de fazer com que as ações foram feitas de uma forma que eu entendo correta, respeitando aquilo que está escrito no nosso regimento, e é dessa forma que acredito que nós possamos fazê-lo. Agora temos duas semanas sem sessão, de recesso, então desejo a todos um ótimo recesso nesse sentido, que o trabalho do governador não para, ele continua da mesma forma, né, como diversas agendas de participações e as cobranças também escutando a população, que é muito importante. Dessa forma, desejo a todos um ótimo recesso e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, encerrando a sessão de hoje, convoco os colegas vereadores para a próxima sessão, dia 5 de agosto. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam e um grande abraço. Até lá.